Sua experiência em diferentes funções, tendo atuado no interior e na capital como juiz eleitoral, membro substituto do TRE e juiz auxiliar da Corregedoria e da Presidência da Corte. Em entrevista, o novo desembargador falou sobre a alegria em ser empossado.
É mais uma etapa na carreira que nos faz servir mais uma vez ao povo da Paraíba, aplicando justiça, a Constituição Federal, as leis de forma imparcial e de forma justa, para legitimar o voto dos eleitores paraibanos. É a minha expectativa agir com firmeza, mas sempre pautado na legislação. O papel do juiz não é criar, não é inventar. O juiz é escravo da lei e da Constituição. Portanto, eu estarei aqui na defesa da Constituição Federal, julgando e fazendo o que deve ser feito. Justiça.
Rodrigo Marques também destrinchou os desafios que serão enfrentados nas eleições deste ano.
Serão eleições polarizadas, nós estamos sentindo já o clima do Brasil hoje. Existem muitas paixões políticas, mas o juiz, ao vestir a toga, ele deve estar imune, deve estar blindado a tudo isso. Saber, ter a sensibilidade de entender esse clamor popular. Por outro lado, todavia, julgar conforme a lei, de forma imparcial, observando sempre a neutralidade. Esse é o papel do judiciário, é isso que faz com que o povo acredite no judiciário e legitime a sua função.
Quem também comentou a posse foi o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Márcio Murilo.
Uma alegria, o embargador Rodrigo Marques, que vai assumir aqui o TRE, já um juiz renomado, uma grande história, de uma bonita história como magistrado, e ganha a Paraíba, ganha o TRE e ganha o judicionado, pela sua independência, pela sua vocação de magistrado.
A posse marcou o início da atuação de Rodrigo Marques como membro titular do TRE da Paraíba, participando do julgamento de processos e das atividades administrativas da Justiça Eleitoral no Estado. Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Seis horas e 48 minutos. Obrigado aí, Lucas Batista, por trazer as informações sobre essa posse que aconteceu ontem.
Ô Francisco,
a posse do novo desembargador.
E bom é que a gente tinha combinado, olha, quando terminar eu volto, aí depois vai ser você falando e eu esqueci. Aí ficou aqueles segundinhos de silêncio.
Acontece, faz parte.
Mas sim, desculpa, pode seguir, agora vamos falar sobre saúde.
Vamos falar sobre saúde, mudando um pouquinho aqui de assunto, porque a saúde infantil ganhou um importante reforço aqui na Paraíba, pessoal. Isso porque a rede pública começou a oferecer a vacina Pneumo 20, que amplia aí a proteção contra doenças graves causadas pelo pneumococo, como pneumonia e também a meningite.
A imunização passou a fazer parte do calendário de vacinação das crianças. Vamos saber mais informações com Vanessa Queiroga.
Já está disponível na rede pública de todo o país a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente, conhecida como Pneumo 20. Para explicar melhor essa vacina, nós vamos conversar agora com a médica pediatra Socorro Martins. Seja muito bem-vinda. Quais doenças a bactéria pneumococo pode causar?
A bactéria pneumococo, ela é causadora de doenças pneumocócicas que podem ser invasivas ou não invasivas. As doenças não invasivas são as comumente observadas no dia a dia, principalmente do pediatra, que são as sinusites, as otites, as pneumonias adquiridas na comunidade, que a gente chama, e as doenças pneumocócicas invasivas são quando a bactéria ela invade a corrente sanguínea e causa doenças graves, como a meningite pelo pneumococo, a pneumonia grave, que são aquelas pneumonias que causam insuficiências respiratórias, com derrames pleurais, e a septicemia, quando a bactéria circula de uma maneira geral na corrente sanguínea. A bactéria pneumococo, ela é a principal bactéria responsável pelas doenças respiratórias, especialmente nas crianças abaixo de 5 anos. E ela possui 100 sorotipos, né? Porque o vírus, bactérias, eles têm essas divisões que a gente chama de sorotipos. Ela possui 100. Atualmente, a Pneumo 10, que foi incorporada em 2010 no Programa Nacional de Imunização, ela era uma vacina fantástica e ela contemplava em torno de 80% dos sorotipos circulantes no Brasil na época. Mas atualmente a proteção dessa vacina caiu para 2,9 para as crianças abaixo de um ano, especialmente. Então, isso aí gerou uma grande preocupação, que a gente precisava avançar e ampliar a proteção de nossas crianças contra o pneumococo. A vacina pneumo-20 não significa que ela tem 20 sorotipos, não. A gente trabalha em torno de imunogenicidade, proteção. Então, a gente sai de 2,9 da 10 para a 20, que chega até 80% ou mais, a depender da idade, da região. Então, atualmente, os sorotipos que estão circulando no Brasil, os sorotipos do pneumococo, a pneumo-20 alcança 80% de proteção.
Para finalizar, qual o público contemplado pela pneumo-20? Qual é a estratégia de vacinação?
Inicialmente, ela foi para os pacientes, tanto adultos como crianças com comorbidades. Mas aí foi estendido. Então, está para crianças até 5 anos, a depender do seu histórico vacinal e da sua idade, nós vamos fazer a recomendação do esquema das doses. E para pessoas com comorbidades, então existe um grupo de comorbidades elegíveis que essas crianças ou adultos vão receber no CRI, nos CRIs, e aqueles pacientes acima de 60 anos, institucionalizados, acamados. E é importante também deixar claro aqui que a pneumo-20, ela está substituindo no CRI a pneumo-23, que era a que a gente tinha para pacientes com comorbidades elegíveis, que se fazia o que nós chamamos de um esquema sequencial. Então, hoje não vai ter mais. Quando zerar os estoques de pneumo-23, no Brasil nós só vamos ter a pneumo-20, tanto no calendário de rotina das crianças até 5 anos, como para os pacientes com comorbidades elegíveis. O esquema atualmente que nós chamamos de transição aqui no Brasil serão duas doses abaixo de um ano, só que a primeira dose sempre com a pneumo-20, a segunda dose com a pneumo-10, porque o Brasil ainda tem um estoque alto de pneumo-10, e um reforço com a pneumo-13. Esse esquema é diferente do esquema de licenciamento da vacina, tá? E do esquema dos estudos pivotais e até da bula, porque é um esquema de 3+1, que a gente chama 2 meses, 4 meses, 6 meses e um reforço. É o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a SBIN continuará recomendando. Mas em termos de saúde pública, será o esquema 2+1 e de transição, ainda tendo a 10 no calendário de rotina da criança abaixo de um ano.
Nós conversamos com a médica pediatra Socorro Martins sobre a disponibilização da vacina pneumo-20 na rede pública de saúde. Nós agradecemos muito pela participação.
Um prazer estar com vocês.
Voltamos aos estúdios.
6:54. Obrigado, Vanessa, por trazer aí essas informações. Iniciativa tão importante aqui na Paraíba, que ganha um reforço da vacinação contra doenças graves, aí, como a meningite e também a pneumonia. A gente segue agora com mais informação, né, Sueli?
Exatamente. Vamos sair da saúde humana e falar sobre animais, porque os criadores de animais da Paraíba têm até hoje para fazer a atualização cadastral obrigatória dos rebanhos.
Pois é, o procedimento é semestral e também obrigatório para todos os produtores rurais. O Lucas Batista traz mais informações para a gente sobre esse assunto.
Thank you.
Termina nesta sexta-feira o prazo para que produtores rurais da Paraíba façam a atualização cadastral obrigatória dos rebanhos. O procedimento é essencial para o controle sanitário e deve ser realizado nas unidades locais de sanidade animal e vegetal, com apresentação da documentação exigida. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a gerente executiva da Defesa Agropecuária da Paraíba, Girlene Alencar. Girlene, seja muito bem-vinda à Rádio Tabajara. É um prazer muito grande falar contigo. A minha primeira pergunta seria justamente essa: como é que vai funcionar? As pessoas têm até essa sexta-feira ainda para ir, quais documentos essas pessoas precisam levar, Girlene? Seja bem-vinda.
É a nossa campanha de atualização cadastral, essa primeira etapa, né? Se encerra agora, dia 3 de julho. Vai estar em vigência desde o dia 1º de maio, se encerra agora em 3 de julho, né? Então, em todos os nossos 28 escritórios que estão espalhados em todo o estado, as nossas USAVs, além dos 167 EACs, que são os escritórios de atendimento à comunidade nas prefeituras que são credenciados por nós, estão aptos a fazer essa atualização cadastral dos rebanhos. Então, todos os produtores, inclusive, são de todos os rebanhos, né? A gente vale ressaltar que não só de bovinos, né? Porque como existia a campanha de vacinação contra a febre aftosa, em que se fazia a declaração da vacinação em bovinos, agora o produtor ele tem que fazer a atualização cadastral de todas as suas criações, todas as suas explorações pecuárias. E para isso ele deve comparecer a algum dos nossos escritórios, esses que eu já falei, nas 28 unidades, as 28 SAVs, os 167 EACs, portando os documentos pessoais, os documentos da propriedade, e é bem importante ele levar sempre o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural, para que a gente possa conferir as coordenadas geográficas, que está sendo uma falha no nosso sistema que a gente precisa realmente corrigir. Estamos sendo cobrados por isso, pelos órgãos competentes, e aí a gente pede que o produtor, além da documentação pessoal e dos documentos da propriedade, ele leve o CAR da sua propriedade.
Girlene, eu queria te perguntar também quais são os horários disponíveis que vocês estão atendendo nas unidades.
Nosso horário de atendimento é o horário de expediente do estado, de 8 ao meio-dia e de 1h30 às 4h30. Nossos escritórios estão abertos nesses horários. Pode variar algumas prefeituras que são credenciadas por nós, né? Além dos nossos escritórios, o produtor também, se ele já estiver tiver seu e-mail cadastrado com a gente, ele também pode fazer a atualização pelo aplicativo do SIDAP, no sistema via internet, né?
Tem essa possibilidade online também. Me explica por que essa atualização cadastral é tão importante aqui para o estado?
Olha, é muitíssimo importante para que todos os produtores tenham essa atualização cadastral em dias, porque eles precisam dessa documentação que nós, a defesa, passamos para ele, dessa documentação da propriedade dele, para ele fazer operações financeiras em banco, para que ele possa participar de programas do governo. E nós, do Estado, precisamos ter esses números atuais dos rebanhos, porque, inclusive, para implantar esses programas de governo, como nós implantamos agora o programa de subsídio da ração, né, para isso a gente precisa saber quais são, o que é que o produtor está criando, quem está criando, em que região, aonde está criando, o quantitativo do rebanho exato, para que a gente possa traçar as estratégias dos nossos programas de governo de benefício aos produtores. Além disso, o ponto principal, que é o nosso ponto da defesa agropecuária, é com relação à questão sanitária dos animais, né?
E quais são as penalidades? Queria que você me explicasse melhor, inclusive, para quem não realizar esse cadastro até sexta-feira.
Exato. As penalidades previstas em lei de multa, até bastante pesada, em torno de R$300 por animal não declarado, entendeu? Então, realmente é uma multinha salgada, né? E a gente não quer, que a gente menos quer na defesa, é ter que aplicar essa multa, né? Mas como está previsto em lei, caso o produtor não atenda, né, no prazo dessa atualização cadastral, ele vai correr o risco de ter que arcar com essa multa.
Nós estamos ouvindo a gerente executiva da Defesa Agropecuária da Paraíba, Girlene Alencar. Girlene, para a gente encerrar essa nossa entrevista, me explica também de que forma esse levantamento contribui para que a Paraíba mantenha o reconhecimento de área livre da febre aftosa sem vacinação?
Exatamente. Nós conseguimos essa conquista histórica, né, da retirada da vacina contra a febre aftosa. A nossa última vacinação contra a febre aftosa foi em abril de 2024. E em maio do ano passado, nós fomos a Paris, inclusive com a comitiva de todo o Brasil, receber o título de país livre de febre aftosa sem vacinação. Então, todos os estados da Federação do Brasil hoje têm esse status, né? E isso abre mercados, isso é uma vantagem muito grande para todo o Brasil e para todas as unidades da Federação. E ainda, o estado que não tem esse status, ele fica ilhado, ele fica sem poder transitar seus animais para os estados que não estão vacinando, né? Então,
Girlene, muito obrigado, amiga, por sua participação aqui na Rádio Tabajara com a gente.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e vamos todos comparecer amanhã, o último dia, até dia 3 de julho. Muito obrigada.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
Agora 7:01, tá aí a gente tendo informações, né, para aquele produtor rural que precisa fazer o cadastramento do rebanho, já sabe o caminho, Francisco.
Sueli, vamos agora para mais um intervalo aqui no Jornal Estadual. Lembrando que o Jornal Estadual tem um oferecimento do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM. João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Minuto Detran.
Manter o óleo do motor em dia não só ajuda a garantir que o carro funcione de maneira eficiente, mas também prolonga sua vida útil. O óleo lubrificante desempenha um papel fundamental na proteção e no bom funcionamento do motor, atuando como uma barreira protetora, reduzindo o atrito entre as peças móveis e evitando o desgaste excessivo. Com o tempo, o óleo perde suas propriedades lubrificantes e fica contaminado por resíduos da combustão, o que pode causar a formação de depósitos, vernizes e borras. Esses contaminantes interferem na lubrificação e aumentam o risco de travamento do motor. Para evitar esses riscos desnecessários, é preciso que o motorista fique atento ao período de troca de óleo, que deve ser realizada de acordo com a quilometragem especificada no manual do veículo. Os fabricantes recomendam a troca de óleo a cada 10 ou 15 mil quilômetros rodados. Porém, se o veículo é utilizado diariamente, ele pode estar sujeito a mudanças constantes de temperatura, exigindo mais do motor. Por isso, é importante também verificar o tipo e a validade do óleo. Existem diferentes tipos de óleo lubrificante, como o mineral, sintético e semissintético, e cada um tem suas características. O óleo sintético, por exemplo, oferece melhor desempenho em altas temperaturas e menor formação de depósitos.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora 7:04, estamos de volta com o Jornal Estadual nesta manhã de sexta-feira, manhã com cara de chuva aqui na capital paraibana, já caiu aquela garoazinha, ainda agora o sol deu bom dia aqui pra gente, Francisco, mas pensa que não, aí já tá fechado de novo.
É, a bipolaridade de João Pessoa, né, típica aqui da nossa região, da nossa cidade, Sueli.
Com toda certeza, e olha, vamos registrar aqui os nossos ouvintes que já estão conosco, acompanhando nossa programação, inclusive com muitos carinhos, viu, Francisco, por parte dos ouvintes.
Ah, que legal, muito obrigado aí, pessoal, pela interação.
Eu gosto demais disso, viu? Então, olha, por exemplo, o Eliton tá acompanhando a gente de Cabo Branco, desejando um abraço para mim, para você também, um bom dia.
Valeu,
Eliton. Show da apresentação do JE, parabéns. Obrigada, viu,
obrigado.
Eliton. Ele chega a estar aqui todo fofinho. Obrigado, Eliton. Também tem recados de ouvintes. O Maurício Hamilton mandou pra gente um áudio. Eu quero ouvir o outro Maurício Xará aqui. Manda aí pra gente.
Bom dia e bem-vinda, Sueli Gonçalves, ao vivo no Jornal Estadual. Uhul! Carol Caldas, Xará Mesquita Alves, e é isso. Seja bem-vinda, Sueli. Muito, muito bom passagem, muitas boas vibrações e nos informe muito, tá bem? Aquele abraço, tamanho África.
Adorei, abraço tamanho África,
muito,
viu, Francisco?
Bom, né, Sueli? Que legal, obrigado.
Gostoso. Obrigada pela receptividade, viu, Maurício? Tá tudo certo, eu prometo a você que eu vou trazer muita informação, mas também tem outro ouvinte que também mandou o áudio, já tinha até registrado a audiência dele aqui com a gente, que é o Luiz Carlos do Padre Zé, vamos ouvir.
Bom dia, Carolzinha, pra você, Padrecinha. Para a Sueli, para toda a bancada, toda a família, Tabajara, um bom dia para todos os ouvintes. Bom dia para a dona Ednalva, da cidade de Rio Tinto, lá onde mora uma família minha. E bom dia para todos os ouvintes. Graças a Deus, mais um dia de vida, estou aqui, me levantei agora. Céu nublado, pode chover a qualquer momento, né? Pode fazer sol. Que Deus é quem resolve as coisinhas dele. E demais, minha filha, um abraço e até amanhã, sexta, se aproximamos da sexta-feira, né? Deus te abençoe, viu, amiga? Um dia de trabalho, muita paz, muita luz, muita felicidade. Que a luz divina continue iluminando nossos caminhos, nossas vidas, nossos amigos e toda a humanidade.
Amém, Luiz Carlos, muito obrigada. Bom, é o som dos passarinhos, né?
Pois Francisco? Pois é, muito bonito.
Pois é, obrigada pelo carinho, pessoal. Pois é, ó, assim, eu tô chegando essa semana, já tava aí na companhia da Nice, hoje eu tô sem Nice, mas na companhia de Francisco, que vai seguir comigo durante a semana que vem, mas eu já tinha umas férias programadas, porque assim, já estou aqui há um pouco mais de 2 anos, né, na Rádio Tabajara, estava no jornal Fala Paraíba, que acontece sempre ao meio-dia, e agora teve essa mudança com relação ao horário. Então, assim, não fiquem tristes, que eu vou ficar com vocês mais uma semaninha, depois eu dou aquela respirada, e em agosto, aí sim eu volto em definitivo para passar as manhãs com vocês aqui, que está sendo muito gratificante para mim. Eu sou uma pessoa da manhã, sabe, Francisco?
Então, muito já bem, acordava muito bem, cedo. Sueli. Não, e as férias merecidíssimas, né? Vai lá, curte as suas férias. A gente continua aqui no JE e quando você voltar, a gente vai estar aqui de pronto para continuar passando as informações aqui para o nosso ouvinte, porque, de fato, jornal muito tradicional e que bom contar aí com a sua presença, Sueli, aqui no JE a partir de agora.
Coisa boa, Francisco. A gente já se encontrava na redação e está partilhando com você pois a bancada, está sendo uma experiência ótima. Para a gente fechar esse momento, abraço aqui, registro dos nossos ouvintes, o PS Carvalho está acompanhando a gente. Ele, bom dia, acompanhando as mudanças. Aí disse que eu acordei cedo hoje, acordei, viu? No normal eu já acordava cedinho, mas não tanto quanto eu estou acordando agora. Mas obrigada, viu, pelo carinho, PS Carvalho, que está aí também acompanhando a nossa programação. E teve recado também do professor Vicente Andrade, lá de Serra Branca, que sempre acompanha
Olha,
a gente.
Valeu, pediu professor.
Pediu para registrar que hoje, às 7 horas da manhã, é aniversário da esposa dele, a Jailza.
Ah, conserva parabéns, Andrade. Jailza.
Parabéns, Jailza, que bom. Esse nome dos filhos é o Raif e Ruth, a Conserva Andrade, né? Conserva Andrade é a família que está acompanhando a gente. Professor Vicente, TT, lá de Serra Branca, no Cariri, obrigada pela audiência. E a professora Jandira Correia, de Mangabeira, também está acompanhando a gente. Obrigado, pessoal, pela audiência. Pode continuar mandando mensagem para a gente. 98128-1055, nosso WhatsApp aberto para você interagir. Também tem o nosso chat no YouTube, que você também pode mandar mensagem para
a
gente, Francisco.
A gente agradece demais toda essa audiência. Muita gente nova chegando, viu, Sueli, agora com a sua participação. Que legal.
Ah, eu gosto disso. O carinho é bom demais, gente. Bom saber que vocês estão aqui com a gente, madrugando com a gente, né? Vamos para a nossa entrevista?
Vambora.
Vamos lá, porque a nossa entrevista agora é com a médica infectologista da Secretaria de Saúde do Estado, a Júlia Chaves, que vai falar com a gente sobre a hepatites virais, que são foco da campanha Julho Amarelo. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal Estadual.
Bom dia a todos.
Que bom, para a gente começar, quais são as hepatites virais e por que elas ainda representam um importante problema na saúde pública aqui no Brasil?
Tá bom. Lembrando que hepatite, toda palavra que termina com ite é inflamação. Então, hepatite é uma inflamação no fígado, certo? Que pode ser causado por alguns vírus. Então, tem 5 tipos de vírus. Hepatite A, B, C, D e E. Qual é o nosso dilema? Porque, geralmente, essas hepatites têm sintomatologias frustras, ou seja, são silenciosas. Às vezes, tem uma febrinha baixa e vai embora e não aparece mais nada. Então, esse é o problema. Tem milhares de pessoas que têm hepatite, mas não sabem Aí qual o problema? Leva complicações no futuro. Então, depois de alguns anos com a hepatite não tratada, aumenta a chance de ter cirrose, insuficiência hepática e até câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Então, essa é a questão.
Ô, doutora, é o Francisco falando agora. A gente sabe, doutora, que tem vários tipos de hepatites virais, né? Conta aqui pra gente quais são esses principais tipos e também como é que ocorre a transmissão de cada um desses tipos.
Joia, são cinco tipos: A, B, C, D e E. A hepatite A e E, a transmissão é fecal-oral. O que é que significa? Fezes na boca. Ah, mas como é que acontece isso? Muito simples. Por exemplo, nosso alimento, nosso alface, nosso tomate, nossas frutas, tem contato com o solo. Se tem contato com o solo, tem contato com, tem a capacidade de ter contato com fezes. Se for mal higienizado e você ingerir, pode contrair sim. Então, alimentos contaminados com fezes, água contaminada, ou seja, uma água não tratada. E também pode ter uma transmissão sexual, se for sexo oral ou anal. Já a hepatite B, C e D, a transmissão é por compartilhamento de seringa, ou seja, contato com sangue, ou relação sexual. Então, esses são aí os tipos de hepatite e as formas de transmissão.
É, o tipo de hepatite, independente se é A, B, C, D, também tem sintomas similares ou os sintomas eles são diferentes? Inclusive até para falar como é que a importância, né, de ter um diagnóstico precoce.
Certo. Os sintomas geralmente são similares. Quais são? Uma febrinha, um cansaço, um enjoo, uma tontura. Além disso, pode ter icterícia, que é isso, quando a pele ou os olhos são amarelados. A gente chama isso de icterícia. Quando está um pouquinho mais sintomático, pode ser também as fezes claras, que a gente chama de acolúria, e a urina escura. Parece que você está urinando café, além de dor abdominal. Mas lembrando, a maioria dos casos são oligossintomáticos, ou seja, tem poucos sintomas. Uma febrinha, um cansaço que vai embora, você esquece, ou não é tanto, você acaba convivendo sem saber. Mas quando tem sintomas, são esses que eu acabei de falar, independente se é A, B, C, D ou E.
A gente está conversando com a médica infectologista da Secretaria de Saúde do Estado, a Júlia Chaves, que está comentando aqui para a gente sobre as hepatites virais, que são foco da campanha Julho Amarelo. Ô, doutora Júlia, diante aí dessas diversas formas de transmissão e também dos diversos tipos de hepatites, quais são as formas mais eficazes de prevenção? Conta aí também para a gente sobre o papel da vacinação nessa prevenção, também o uso de preservativos, enfim, essas questões.
Isso. Se é com hepatite B, C e D, como é que a gente previne? É, a hepatite A e B tem vacina, então não são todas as hepatites que têm vacina, a A e a B têm vacina. Então, atualmente, vacina crianças com 15 meses contra hepatite A, antigamente não vacinava, hoje em dia vacina. E com hepatite B, vacina ao nascer com 2 meses e 6 meses. E vale lembrar, sabe o que o pessoal esquece muito? Que a hepatite B tem dose de reforço. Então, a cada 10 anos, todas as pessoas do mundo, certo? Depois que se vacinou no calendário vacinal quando era criança, precisa repetir. Então, você que está em casa, nos últimos 10 anos, não fez vacina DPPA e hepatite B de bola, precisa fazer, mesmo se for idoso, mesmo se não tiver nenhuma exposição, precisa. Então, fica atento com isso. Além disso, se a hepatite A e E, a higiene. Então, ter cuidado com o que você ingere, transmite. A camisinha sai, né? É o único meio de barreira que previne contra todas as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é eficaz contra a hepatite B, C e D. Lembrar de não compartilhar materiais que perfuram. Por exemplo, alicate de unha, você não faz o bife às vezes. Então, tem contato com sangue. Gilete, às vezes, não corta e faz um sanguinho. Também evitar transmitir. Evitar compartilhar para evitar essa transmissão por meio do sangue, tá bom? Então, essas são as principais formas de prevenção. A depender da hepatite, a gente vai usar um meio ou outro, ou seja, a higienização para hepatite A e E e o combate contra os ISPs nas outras hepatites.
É até importante fazer essa diferenciação e essa compreensão de como essa transmissão acontece e a prevenção, né, que é a vacina, porque muita gente tem até um pouco de preconceito quando se trata de hepatite, porque acha que só é através de uma relação sexual e não entende que a higiene pessoal também conta bastante, né, doutora Júlia?
Lembrar que a hepatite B, C e D pode transmitir por transmissão vertical, ou seja, da gestante para o bebê pela placenta. Então, o pré-natal é essencial. e deixar de preconceito. Então, assim, às vezes você acha que tem um relacionamento monogâmico que não tem, então pode acontecer. Então, a gente não faz um hemograma só quando acha que tem anemia, não é mesmo? Então, por que fazer só os exames preventivos contra ESC quando achar que tem? Então, lembrar que podem ser doenças silenciosas e por que não fazer um check-up para poder rastrear e ver se você, por acaso, tem alguma doença. Porque o diagnóstico precoce é a principal chave contra várias doenças. Então, você pode evitar várias complicações se diagnosticar cedo. Então, não é que você vá procurar doença, não é isso. Você vai rastrear, ver o que é que você tem ou não, para poder tomar uma conduta acertada e precoce. Porque sempre as complicações, né, são piores do que a prevenção. Então, é importantíssimo. Sabe o que vale lembrar? Hepatite B de bola não tem cura. Então, não tem assim, eu vou lhe dar um remédio que você vai curar. Por isso que a gente atenta tanto para a vacinação. Então, tem medicação que controla o vírus da hepatite B? Tem. Gratuito pelo SUS, é um comprimido, mas você toma para o resto da vida. Então, vale a pena evitar.
Muito importante, doutor, esse alerta aqui para o nosso ouvinte. Vamos falar agora de tratamento. A senhora aí acabou de comentar que em alguns casos não há chances de cura, né? Mas quais são, então, os tratamentos disponíveis para quem está com essa doença?
Tá. Ó, hepatite A e E, não tem tratamento. Então, o quê? Nosso corpo que defende a gente. E se não defender, doutora? Pode acontecer o óbito. Então, 1,5% dos casos de hepatite A e E vai a óbito. São poucos, são, mas existem, né? Então, vale a pena tentar para vacinação. Então, toda criança se vacinar com 15 meses, se você é adulto e não foi imunizado, se imuniza, tá certo? A hepatite C tem tratamento atual ótimo e tem cura, uma taxa superior a 95% de cura. Então, por exemplo, aqui no estado tem o Clementino Fraga, que é a referência das hepatites, então pode se direcionar lá se der um diagnóstico positivo, pode ser encaminhado pelo PSF lá. Então, a hepatite C tem cura, faz medicação. Hepatite B tem uma medicação que controla a carga viral, então se seu corpo não deu conta, não lhe curou, a medicação vai ajudar, também gratuito pelo SUS, tanto o médico quanto o exame, quanto a medicação. Então, por isso que é importantíssimo, se você, por acaso, contrair hepatite, faz um diagnóstico precoce e trata quanto antes melhor, tem tratamento gratuito pelo SUS. Então você pode acompanhar com seu médico particular pelo plano, pode. Mas pelo SUS tem a medicação gratuita, então você não precisa pagar, né, por esse tratamento.
Com certeza é importante trazer essa alerta, essa iluminação para os ouvintes, inclusive para a gente aí fechando a nossa conversa, doutora Júlia. Quero que a senhora deixe a mensagem para os nossos ouvintes, que faça alusão a essa questão do mês do julho amarelo, com relação à questão de testagem, prevenção, para a gente fazer esse grande resumo, esse cuidado com a saúde que todos devemos ter.
Olha, lembrar que o que? Hepatite viral, são doenças silenciosas, não espere pelos sintomas. Então, você não vai esperar progredir, porque se tiver sintomas, provavelmente já está avançada a doença. Então, o cuidado é a chave. Então, se prevenir, fazer o exame, fazer a testagem e se cuidar o quanto antes. A minha mensagem é essa, não espere pelos sintomas, faça um check-up rotineiro, frequente.
Ok, muito importante, doutora Júlia, esse alerta, essa sua mensagem. A gente agradece demais a sua participação aqui na Rádio Tabajara, no Jornal Estadual, trazendo aí todas essas importantes informações aqui para o nosso ouvinte. Muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.
Bom dia. Conversamos então com a médica infectologista da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, Júlia Chaves, trazendo informações para a gente sobre o Julho Amarelo, que é o mês para trazer conscientização sobre hepatites virais, um assunto extremamente importante, né, Francisco? Porque, como a gente trouxe aqui conversando com a médica, tem muitas pessoas que têm preconceito, porque acha que é só uma doença sexualmente transmissível e não é, e a gente trouxe esses esclarecimentos para a gente, fez toda a diferença.
Sim, importante esse recado que a doutora colocou, né, da vacinação, que tem um reforço aí a cada 10 anos, então é importante que você procure aí saber realmente se está na época de fazer esse reforço, a vacinação está disponível, é sempre bom manter o calendário de vacinação atualizado, né, Sueli?
Com certeza. Agora, às 7 horas e 20 minutos, vamos às notícias de paz. Patos, capital do sertão, morada do sol, com o nosso correspondente crossfiteiro maravilhoso, Mirvan Lúcio. Bom dia, Mirvan.
Bom dia, Mirvan.
Bom dia, Celi. Bom dia, Francisco. Bom dia a todo mundo que está com a gente nessa sexta-feira aqui no Jornal Estadual.
Que maravilha poder conversar com você primeiro, antes da gente trazer já as notícias que você já reservou e separou aqui para a gente. Falamos que em Patos hoje a previsão é dia de sol. A gente está aqui na capital com faz sol, faz chuva, faz sol, faz chuva. Como é que está em Patos?
Patos, o dia hoje está bem parecido com o dia de ontem, né? Como eu falei, um dia de sol, muitas nuvens agora pela manhã e à tarde, à noite também. Essa nebulosidade deve diminuir. Temperatura mínima de 21, máxima de 32, mais ou menos aí o que a gente espera para essa sexta-feira aqui no sertão do estado, Felipe.
Ô Mirvan, sabe que eu conheço bem aí esse clima da região, porque eu sou sertanejo, que nem você, sou aí de Jericó. Uhum. Fica a cerca de uma hora aí de Patos, então conheço bem esse calor típico aí dessa região, Mirvan.
Pois é, aqui a gente diz que tem um sol para cada pessoa.
Ou seja, você é um dos que diz lá de nós, né?
Exatamente, exatamente.
Não, eu sou brejeira, mas eu sou acostumada com outro tipo de temperatura. Mas, Mivan, o que é que você traz para a gente aí com relação a Patos?
Então, vamos lá, Felipe. A região de Patos vem liderando a redução de homicídios na Paraíba, com uma queda de 39% nesse primeiro semestre de 2026. A 15ª Área Integrada de Segurança Pública, com sede aqui na capital do Sertão, encerrou o primeiro semestre de 2026 com essa redução significativa de 39% nos crimes violentos letais intencionais, consolidando o melhor desempenho entre as regiões da Paraíba no combate aos homicídios. Os dados, divulgados pela 15ª Delegacia Seccional da Polícia Civil, mostram que o resultado representa uma expressiva diminuição dos casos em comparação com o período de 2025 e reflete o trabalho integrado entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal. Segundo o delegado Ilamilton Simplício, a redução dos índices reforça o compromisso das forças de segurança com a preservação da vida, o fortalecimento da segurança pública e a promoção da paz social nos municípios que integram essa área. Já no cenário estadual, a Paraíba também apresentou um resultado positivo, encerrando o primeiro semestre de 2026 com uma redução de 14,4% nos assassinatos, o equivalente a 74 vidas preservadas em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar desse resultado acumulado, o mês de junho registrou 90 homicídios, o maior número mensal desde janeiro de 2025. Esse volume representa um aumento de 25% em comparação a junho do ano passado e interrompe uma sequência de 7 meses consecutivos de redução. De acordo com os dados estaduais, o principal fator para essa alta foi o aumento de homicídios na região de Guarabira, que contabilizou 13 casos a mais do que no mesmo período do ano anterior. Além da região de Patos, outras áreas também apresentaram reduções significativas, como a zona sul de João Pessoa, com menos 41%, Santa Rita, com menos 27%, e Picuí, com uma baixa de 94% nos casos de crimes violentos, letais e intencionais, Sueli Francisco.
Ô Mirvan, números positivos, então, nesse combate aí à violência, à criminalidade na região. Mas você também tem informações da área de saúde aqui pra gente, não é isso?
Tenho sim, Francisco. Isso porque o governo da Paraíba prevê a entrega do Hospital de Trauma do Sertão aqui em Patos para 2027. Essa previsão foi dada pelo governador Lucas Ribeiro em uma entrevista ao programa Conversa com o Governador. Segundo Lucas, a unidade representa mais um importante passo no processo de interiorização de serviços de saúde no estado. O Hospital de Trauma do Sertão está sendo construído aqui às margens da BR-230 e integra o novo programa de aceleração de crescimento. A obra já passa de 50% da execução, teve início em 2024 e é resultado de uma parceria entre o governo federal, estadual e a Prefeitura de Patos. O investimento total ultrapassa aí 150 milhões de reais. A estrutura contará com aproximadamente 21.500 metros quadrados de área construída, distribuídos em 3 pavimentos, e terá capacidade para 245 leitos, ampliando significativamente a assistência hospitalar no sertão paraibano. Entre serviços previstos estão 32 leitos de urgência e emergência, 16 destinados ao tratamento de queimados, 30 leitos de UTI adulto e pediátrica e 160 leitos de enfermaria, contemplando atendimentos cirúrgicos, clínicos, neurológicos, pediátricos, ortopédicos e para pacientes custodiados. Durante a entrevista, o governador também comentou o andamento das obras para a instalação do acelerador linear no Hospital do Bem, em Patos, um equipamento que permitirá a realização de tratamentos de radioterapia para pacientes com câncer. Lucas visitou recentemente o local onde está sendo construído o bunker que receberá o equipamento. Segundo o gestor, a obra já alcançou também aí 50% de sua execução. Com a implantação desse acelerador linear, Francisco, pacientes oncológicos aqui da região passarão a contar com tratamento de radioterapia aqui em Pato, reduzindo a necessidade de deslocamento para outros centros especializados, ali como Campina Grande, João Pessoa, né, pacientes que já vêm em um tratamento doloroso, um tratamento oncológico que geralmente é bastante sofrido, e aí traz aí esse alento com esse tratamento aqui mais pertinho de casa.
Pois é, você falando disso, eu imaginando o quanto vai ser benéfico, né, para essa região, afinal de contas, você já debilitado devido a alguma doença ou algum acidente que tenha acontecido e passar 3, 4 horas, 5 horas, às vezes, dentro de uma ambulância para ter o atendimento, então isso vai trazer uma tranquilidade também para muitas pessoas da região, né?
É isso mesmo. Sueli, posso dar uma dica de sextou aqui no sertão?
Não só pode, como deve.
A gente adora, Mirvã.
Vamos lá, Francisco. São Mamede, que fica a 24 quilômetros aqui de Patos, abre hoje o tradicional São Pedro, edição 2026. A festa vai até segunda-feira, reunindo grandes atrações e mantendo vivo uma das mais tradicionais celebrações juninas do sertão do estado. A programação de abertura conta com shows de Delmiro Barros, Filho do Piseiro e Forrozão das Antigas. Durante o final de semana, o público vai acompanhar as apresentações de Esporo de Ouro, Batista Lima, Tiago Freitas e Sentinelli, entre outras atrações. E a programação encerra só na segunda-feira, com o tradicional pós-festa com o show de Padre Fabrício. A expectativa é receber um grande público, movimentando turismo, economia e fortalecendo uma das festas mais tradicionais do calendário junino aqui da região, que tem aí 70 anos de história. Então, quem estiver descendo aqui para o sertão nesse final de semana já sabe, a programação é o São Pedro, em São Médio, e vocês são convidados.
Menino, se der tempo eu chego.
Boa pedida, viu, Mirvã?
Mirvã, muito obrigada por trazer informações, e ainda mais com esse fechamento aí num sextou lá na cidade de São Mamede, com São Pedro, né?
Valeu, Mirvã.
Se sair depois do jornal, dá tempo de chegar.
É verdade.
Aproveite aí então, viu? Curta por nós, que eu acho difícil a gente conseguir, porque tem trabalho por aqui ainda, mas um bom fim de semana pra você e obrigada pelas informações.
Bom fim de semana pra vocês também.
Valeu, Mirvã. A gente segue agora, pessoal, mudando um pouco de assunto, entrando agora no assunto de cultura, porque um dos espaços mais tradicionais da cultura paraibana está de volta, pessoal. O Centro Cultural Piolim reabriu as portas ontem, retomando aí uma história de quase 50 anos na formação artística e também na inclusão de crianças e adolescentes.
Pois é, a cerimônia de abertura também foi marcada pelo anúncio de novos investimentos no estado da cultura de João Pessoa e região também. Vamos saber mais detalhes com o Victor Bernardelli.
realizada no Centro Cultural Piolim, uma solenidade para anunciar os investimentos para o setor cultural de João Pessoa e região. Com o apoio do governo da Paraíba, através da Secretaria de Cultura, o valor total do investimento foi de R$ 2,5 milhões. Entre as ações planejadas está a reinauguração do Centro Cultural Piolim. A presidente da instituição, Ayana Uchoa, conta a emoção e o impacto que esse investimento trouxe para o equipamento.
A gente está muito feliz, né, com essa retomada. É muito importante que o Centro Cultural Piolim está firmando essa parceria com a Secult, né? É uma coisa que é muito desejada há muito tempo e a gente, com muita luta, comunicação, foi atrás e conseguiu estabelecer esse vínculo, né, de um convênio. E a gente vê como um novo ciclo para o Centro Cultural Piolim ter essa parceria com a Secult, né, que é a Secretaria de Cultura da Paraíba, e um centro cultural que tem quase 50 anos de história. Então, nada mais merecedor do que isso, né? Essa potencialização de um espaço artístico tão potente e firme aqui em João Pessoa.
O governador Lucas Ribeiro esteve presente na solenidade e destacou a importância de uma gestão comprometida com a cultura.
O Piolim, que faz um trabalho não apenas cultural, mas social, que é o que vocês fazem aqui. Por isso, esse trabalho é extremamente relevante. Em seu nome, eu cumprimento aqui todos que assinaram junto conosco diversas ações importantes para João Pessoa e para, acima de tudo, a nossa Paraíba. E saibam que esse compromisso vai continuar, o compromisso com a cultura paraibana, com todas as expressões culturais. Isso vai continuar, vai permanecer. Vocês vão permanecer contando com um governo sensível, aberto e que não apenas conversa e escuta, mas que chega junto com ações pontuais e necessárias, minha gente.
O secretário de Cultura, Pedro Santos, também ressaltou as conquistas que a Paraíba vem realizando no setor, além das expectativas sobre projetos em andamento para o fortalecimento da cultura paraibana.
O governador Lucas fez questão de ressaltar, né, que os investimentos na cultura nesses últimos anos superam, eles batem recorde a cada ano. Esse é mais um ano em que a gente está tendo um fluxo de investimentos que a gente já superou R$ 100 milhões, já superou R$ 150 milhões. Esse ano a gente vai superar novamente. E hoje é a materialidade desses investimentos. Para onde esses investimentos vão? Então, hoje nós assinamos aqui diversas parcerias com entidades, com organizações que trabalham com cultura e com arte, mas trabalham sobretudo com cidadania. O que o Centro Cultural Piolim faz hoje é um trabalho de inclusão, de cidadania, com toda uma comunidade aqui do Baixo Roger. Então, eu acredito que o evento de hoje, ele teve esse simbolismo, ele materializou, as pessoas puderam enxergar o que são os investimentos que o governo do estado faz na cultura. Por exemplo, nós temos 7 construções de céus da cultura, nós vamos ter céu da cultura em Cabedelo, João Pessoa, Bahia, Sapé, Esperança, Campina Grande, Patos, que são equipamentos que vai poder, o grupo vai poder ensaiar, vai poder se apresentar, vai ter biblioteca, coworking digital, espaço para estúdio de edição de imagens. Então, a gente vai ter 7 núcleos desses, todos estão em construção. Nós vamos ter também o centro de referência do hip hop aqui no Porto do Capim. São equipamentos que estão sendo pensados para ofertar à população espaços de convivência, de sociabilidade e também de desenvolvimento artístico.
Vitor Bernardelli para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
7h34. Obrigado, Vitor, por trazer essas informações importantes aqui para a gente sobre esse equipamento cultural tão necessário para a cultura paraibana, para a formação artística aqui da nossa região, a reinauguração, né, do Centro Cultural Piolim.
Pois é, a gente vai para o nosso último intervalo. O Jornal Estadual tem oferecimento do DR, Departamento de Estradas e Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba. A gente volta já.
Jornal Estadual, volta já. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari!
Oi, pessoal, aqui é Elisa Albuquerque.
Alô, ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7:35, estamos de volta com o último bloco aqui do nosso Jornal Estadual, agradecendo desde já a sua participação, a sua interação, para você que está desde cedinho, né, aqui com a gente, conectado, e também para você que chegou mais recentemente, a gente agradece mais a sua audiência, a sua companhia nessa sexta-feira, 3 de julho. Tem mais interação, né, Sueli?
Tem sim, uma interação muito conhecida dos nossos ouvintes, a nossa querida Nice Lima. Já tá com saudade, Nice? Volta para cá, chega, senta do
cheiro,
nosso ladinho.
Nice.
Ela está indo para a academia e aproveitou para passar e desejar um bom dia para a gente, também para todos os ouvintes. Tá? Ela mandando um bom dia para vocês também, não é só para mim, para Francisco, não. Mas disse que de tarde, às 2 horas, vai estar no Tabajara em Revista e já convida vocês para acompanhar o programa de hoje. Mas lembrando que na segunda-feira ela já entra de férias, tá? Então, só dia 21 é que ela volta. O que foi, Maurício?
Aquele abraço tamanho África.
Aê, adorei!
Para você, Nice.
Pois é, o nosso ouvinte Maurício, né, que tinha enviado aí aquele abraço tamanho África. Mamó é maravilhoso, já trazendo para a gente. Mas, ó, vamos seguindo aqui para a gente fechar esse último bloco do Jornal Estadual, trazendo informações, porque tem mais uma edição do Salão do Artesanato Paraibano, que está chegando ao fim, lá em Campina Grande, claro. A Rádio Tabajara segue trazendo tudo o que está acontecendo. E no programa Tabajara no Salão, tudo que está acontecendo lá, né? E a gente vai ouvir agora uma reportagem de Lucélia Pereira.
A Rádio Tabajara encerra nesta edição do Salão do Artesanato Paraibano mais uma cobertura especial do evento, levando ao público os principais destaques da maior vitrine do artesanato paraibano. Durante a programação, o programa Tabajara no Salão acompanha de perto o trabalho dos artesãos, as atrações culturais e a movimentação de visitantes em Campina Grande. Com o tema As Bonequeiras, a edição deste ano homenageia mulheres que preservam a tradição da produção artesanal das bonecas. Apresentado por Rostan Lucena e Ivna Souto, o Tabajara no Salão aproxima os ouvintes dos personagens e histórias que fazem do artesanato paraibano uma referência nacional. Ivna Souto conta como é a experiência de apresentar o Tabajara no Salão pela primeira vez.
É uma grande experiência para mim, sabe? Uma experiência muito interessante produzir à distância, porque desde o primeiro dia teve um negócio que eu fiz, eu gosto muito de artesanato, então fiz um passeio bem calmo, já fui pegando vários cartões, vendo as tipologias, e aí ao longo das semanas eu ia marcando as entrevistas pra gente poder abordar o máximo possível, conversar com o máximo de artesãos que for possível e perceber, né, dessa arte que é tão bonita e tão singular. Então, se você chega, sei lá, vou citar as bonequeiras, que é o tema dessa edição lá. Você percebe o rostinho, a forma como o rostinho da boneca é pintado, mesmo que sejam duas bonecas de pano, com tecidos muito parecidos e o cabelinho de lã, por exemplo, o rostinho tem uma pintura diferente, tem um traço que é diferente, tem uma marca daquela artesã que é muito bacana. Trabalhar com comunicação é basicamente contar histórias. Então, contar as histórias desses artesãos e dessas artesãs é muito bacana. É um programa para entrevistar as pessoas. Então, mesmo marcando antecipadamente com artesãos, com representantes da organização do evento, a cada semana tivemos uma pessoa diferente desse, tanto da organização quanto artesãos diferentes, havia sempre aquele negócio, a pessoa vai chegar na hora. Igual tem na rádio, só que por ser externo, te dá uma, sabe, um nervosismo a mais.
A presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná Garcês, destaca a importância da presença da emissora no Salão do Artesanato.
O público paraibano elege a Tabajara pela sua história e pela sua presença em todos os momentos, não só na economia, na cultura, no jornalismo, no esporte. Então, quando tem um evento que valoriza as raízes, é importante que a Tabajara também esteja presente. Nós temos a oportunidade de ouvir os artesãos que estão se apresentando lá, ouvir a opinião de empreendedores e ouvir também quem organiza o salão e que a cada ano consegue crescer e gerar mais renda. Para a gente é muito importante estar junto do público.
Naná Garcês também fala sobre o diferencial da realização do evento nas cidades de João Pessoa e em Campina Grande.
O nosso público ele é muito marcado pelo público turístico, porque o salão ocorre sempre em épocas de eventos turísticos para proporcionar uma renda melhor aos artesãos, mas também pelo perfil de quem está produzindo
produzindo aquela arte. Bonequeiras é uma lembrança que a gente tem, pelo menos eu tenho, na infância, de ter brincado de boneca de pano. E nem sempre as pessoas entendem a relevância afetiva que existe desse brinquedo. Então, a cada ano, o salão se multiplica, porque são dois temas, na verdade, um no verão e outro no mês de julho, junho, julho, e pelas localizações geográficas. Então, essa é uma forma também da gente entender melhor como é a Paraíba.
E para encerrar mais uma edição da cobertura especial da Rádio Tabajara, Ivna Souto convida o público para acompanhar o último Tabajara no Salão desta temporada e destaca o que os ouvintes ainda podem esperar da cobertura.
A gente já vai fazer meio que um balanço do evento, né? O evento vai ser concluído no sábado, a nossa transmissão vai ser feita na sexta-feira, então já vai dar para trazer meio que uma conclusão aí com alguns números de vendas, de movimentação. Então, a gente vai ter mais esse balanço realmente de mais um evento, o que é muito interessante. E sempre tem outros entrevistados, né? De outras tipologias que não participaram ainda dos programas anteriores. Então é só acompanhar o programa.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7:41. Obrigado, Lucélia, trazendo aí as informações sobre o último fim de semana do Salão do Artesanato Paraibano, que está acontecendo em Campina Grande, e também as informações sobre o nosso programa, né, o Tabajara no Salão, que acontece hoje, a última edição do programa, a partir das 6:00 PM, com transmissão aqui pela Rádio Tabajara e também pelo nosso canal no YouTube, a apresentação aí da Ivna Souto e do Rostam Lucena.
Bem, agora, mudando aqui de assunto, mas ainda falando sobre cultura e arte, né, e sobre o que a gente tem de bonito, vamos falar de museu, porque depois de 8 meses da inauguração, o Museu de História da Paraíba ampliou o acesso e passou a permitir visitas livres, sem guia, das 9:00 PM às 4:00 PM.
E quem traz mais informações sobre esse assunto aqui pra gente é o nosso repórter, o Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Uma excelente opção para este final de semana é fazer uma visita ao Museu de História da Paraíba, localizado no antigo Palácio da Redenção, no Centro Histórico de João Pessoa. E uma novidade é que a visitação está mais flexível a partir de agora, com novos horários de funcionamento. Também foram implementadas mudanças no formato das visitas. Nós conversamos agora com a diretora do museu, Rebeca Dantas, para mais informações. Rebeca, como eram realizadas essas visitas e em que horários?
As visitas aconteciam de terça a domingo, com visitas guiadas de 9, 11, 13 e 15 horas. Não precisava de agendamento, as visitas aconteciam a cada 2 horas, precisava apenas que o visitante chegasse com 30 minutos de antecedência, registrasse o nome e depois seguia a visita no horário pontual.
E como é a partir de agora? Pode também falar sobre os horários?
A partir de agora, o calendário do museu se torna calendário semanal. Então, cada dia do museu tem a sua finalidade. De terça a sábado, os visitantes poderão fazer a visita de forma livre, sem auxílio de um guia, com entrada entre 9 e 16 horas. E nos domingos, nós continuamos com o formato das visitas guiadas, que acontecem às 9, 11, 13 e 15.
Então, a partir de agora, quem quiser é só chegar e entrar.
É só chegar e entrar de terça, sábado, domingo. A gente ainda continua com as visitas guiadas.
Por que foram necessárias essas mudanças, hein, Rebeca?
As mudanças foram para que a gente conseguisse abranger um público maior, para que pessoas que não tinham antes como visitar o museu, que agora possam se sentir bem-vindas. Um exemplo bem claro disso são as pessoas que trabalham no comércio aqui da região, que não conseguiam visitar o museu pelo horário que era estabelecido e agora com as visitas livres eles podem fazer a visita normalmente.
Rebeca, o que se pode ver no Museu de História da Paraíba? É um acervo bem considerável?
O Museu de História da Paraíba tem um acervo de mais de 500 peças. Nós contamos com uma parte histórica e exposições novas. Essas exposições novas foram montadas ano passado para a inauguração do museu e as exposições históricas foram espaços mantidos do mesmo jeito de quando o palácio era o palácio do governo, para que as pessoas possam ver também como era o interior deste prédio quando o governador estava aqui.
Agora vamos falar um pouco sobre a importância desse equipamento?
Sim, o Museu de História da Paraíba, ele tem uma importância significativa em relação à educação. Quando as pessoas querem saber um pouco mais sobre a história do nosso estado, sejam elas porque moram, porque nasceram aqui ou porque estão apenas visitando, elas procuram justamente no Museu de História da Paraíba, que pelo seu nome, ele já tem uma importância muito grande. O museu, ele tem o dever de disseminar a informação e conhecimento da história do nosso estado para todos os tipos de público, independente da idade, independente de onde eles sejam.
Vamos aproveitar para fazer um chamamento aí para as pessoas visitarem o museu, Rebeca.
Então, o museu está de portas abertas e agora com horários muito mais flexíveis. Então, toda a população da Paraíba que queira visitar o museu e se sentir um pouco mais pertencente à história do nosso estado, podem ficar à vontade para vir conhecer